Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em francês em 1958, após uma primeira versão em Yiddish. A Noite é o relato memorialístico de Elie Wiesel sobre a perseguição nazista e sua prisão, ainda adolescente, nos campos de Auschwitz-Birkenau e Buchenwald. Sob a perspectiva de Eliezer, alter ego do autor, o livro acompanha a desintegração progressiva de uma família e de uma comunidade judaica de Sirhet, então sob domínio húngaro, desde os guetos de 1944 até a libertação em 1945. Não se trata de uma história abrangente da Segunda Guerra Mundial, nem de um estudo histórico sistemático, sua força está na visão limitada, concreta e ferida de quem viveu a máquina de extermínio. Com linguagem breve e despojada, Wiesel registra fome, trabalho forçado, violência, medo e luto, mas também as alterações morais e espirituais impostas pela sobrevivência. A finalidade do livro é testemunhal e éticas preservar a memória das vítimas, confrontar a indiferença diante do sofrimento e tornar impossível tratar o Holocausto como uma abstração histórica distante. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a deportação revela como a violência extrema se normaliza passo a passo. Um dos aspectos mais perturbadores de A Noite é a atenção ao processo que antecede os campos. A experiência não começa em Auschwitz, mas em Sirhet, onde medidas de exclusão, notícias desacreditadas e a criação dos guetos reduzem gradualmente o espaço de escolha da população judaica. Wiesel mostra que a catástrofe não se impõe apenas por um único ato espetacular de força. Ela avança também pela adaptação forçada, pela incerteza e pela dificuldade coletiva de aceitar que o impensável está ocorrendo. Os habitantes recebem alertas sobre a perseguição, mas muitos não conseguem transformar informações fragmentadas em compreensão efetiva do risco. Essa dimensão não transfere responsabilidade às vítimas. Ao contrário, evidencia a assimetria entre pessoas comuns, desprovidas de meios para reagir, e um Estado organizado para perseguir e deportar. A passagem pelos guetos e pelos vagões de transporte marca a conversão de cidadãos e famílias em uma massa administrada como carga. Ao reconstruir essa sequência, a narrativa da forma humana, a termos que podem parecer burocráticos, segregação, deportação, extermínio, o livro, portanto, ensina que a desumanização costuma depender de etapas administrativas e sociais que tornam a violência progressivamente tolerável ou invisível para quem está dentro dela. Em segundo lugar, o vínculo entre pai e filho é submetido à lógica brutal da sobrevivência. A relação entre Eliezer e seu pai constitui o principal eixo afetivo da obra. Depois da separação da mãe e da irmã mais nova na chegada a Auschwitz-Birkenau, os dois permanecem juntos durante grande parte do cativeiro. Essa proximidade oferece apoio prático e emocional, cada um se torna uma razão para o outro resistir. Porém, Wiesel não romantiza esse vínculo. A fome, o frio, as marchas, as doenças e a ameaça permanente de morte transformam o cuidado em uma tarefa extenuante e moralmente ambivalente. O narrador reconhece pensamentos de impaciência, culpa e até o desejo momentâneo de se livrar do peso de proteger alguém debilitado. Ao admitir essas reações sem se absolver, o memoir recusa a imagem confortável de que o sofrimento extremo produz automaticamente tinobreza. Nos campos, o sistema nazista não ataca apenas corpos, ele cria condições que corroem reciprocidade, dever filial e solidariedade entre prisioneiros. A morte do pai, pouco antes da libertação, deixa no narrador uma ferida que não se resolve com a sobrevivência. Essa parte do livro é decisiva porque desloca a questão ética, em vez de julgar facilmente as escolhas de pessoas submetidas ao terror. O leitor é levado a perceber como a opressão totalitária destrói os próprios contextos necessários para escolhas morais livres. Em terceiro lugar, a crise de fé transforma o silêncio de Deus em questão central do testemunho. Antes da deportação, Eliezer aparece profundamente dedicado aos estudos religiosos judaicos. Nos campos, essa formação entra em choque com o assassinato em massa, especialmente com a morte de crianças, idosos e pessoas incapazes de trabalhar. A pergunta religiosa em A Noite não é apresentada como debate teológico abstrato, ela nasce da visão direta de uma realidade em que a injustiça parece triunfar sem resposta. Em cenas de rituais e orações, o narrador oscila entre apego à tradição, revolta, vazio e acusação. Sua dificuldade não é simplesmente deixar de crer. É compreender como falar de Deus, justiça e eleição depois de testemunhar o extermínio. Por isso, o título ganha uma dimensão que ultrapassa a escuridão literal dos campos. A noite designa um mundo moral e espiritual no qual referências antes estáveis perderam seu sentido. Wiesel não oferece uma solução doutrinária nem encerra a questão com uma reconciliação religiosa. Essa recusa é coerente com o gênero testemunhal, o texto preserva a ferida e não a converte em lição tranquilizadora. Ao leitor cabe enfrentar a gravidade da pergunta. A obra se diferencia, assim, de narrativas que buscam conforto no sofrimento. Seu compromisso é registrar o escândalo ético de uma experiência que torna explicações simples e insuficientes. Em quarto lugar, a linguagem concisa impede que o horror se torne espetáculo ou abstração. A potência literária de A Noite está ligada à contenção de sua escrita. Wiesel não constrofa nessa reconstituição enciclopédica do Holocausto, nem procura ornamentar a violência para ampliar seu impacto emocional. A narrativa avança por episódios, imagens e observações diretas, preservando a perspectiva de um adolescente cujo mundo é destruído rapidamente. Essa economia formal produz dois efeitos. Primeiro, impede que a enormidade histórica do genocídio se dissolva em números ou fórmulas genéricas, o leitor percebe seus efeitos sobre fome, sono, relações familiares, medo e percepção do próprio corpo. Segundo, evita transformar a dor alheia em objeto de consumo estético. A linguagem não torna o sofrimento belo, ela o torna difícil de afastar. Há ainda uma tensão fundamental entre palavra e silêncio. Wiesel escreve depois de anos, sem conseguir falar plenamente sobre o que viveu, e reconhece que nenhuma narrativa pode equivaler à experiência dos mortos e sobreviventes. Ainda assim, o silêncio absoluto favoreceria o apagamento. O livro nasce dessa contradição. A insuficiência da linguagem não elimina o dever de testemunhar, mas define um tom sóbrio, fragmentado e autoconsciente. Essa forma explica por que a obra é tão frequentemente lida em contextos de memória. Sua brevidade não simplifica o evento. Concentra a atenção naquilo que resiste à explicação. Por último, memória, responsabilidade e combate à indiferença definem o alcance público da obra, embora releite uma experiência individual. A Noite não se limita à autobiografia. Wiesel escreve como sobrevivente que entende a memória como responsabilidade diante daqueles que foram assassinados e não puderam narrar o que lhes ocorreu. O testemunho preserva nomes, vínculos, humilhações e perdas contra a lógica nazista de reduzir pessoas a números, trabalho útil ou matéria descartável. Nesse sentido, lembrar não é apenas rever o passado, é contestar mecanismos de negação, mentira e indiferença que permitem a repetição de violências coletivas. O livro não propõe um manual político nem sugere que eventos históricos distintos sejam idênticos ao Holocausto. Sua contribuição ética é mais exigente, pede atenção às formas pelas quais grupos são estigmatizados, isolados e tratados como menos humanos, bem como a passividade de quem presencia tais processos. A trajetória posterior de Wiesel, como defensor de vítimas de perseguição e genocídio, reforça esse horizonte, mas o texto não depende dela para ser compreendido. Sua advertência está escrita na própria forma do relato. Aquilo que parece distante aconteceu a pessoas com rotinas, famílias, crenças e expectativas reconhecíveis. Para leitores contemporâneos, a memória mobilizada pelo livro não equivale a uma cerimônia de reverência. Ela exige discernimento histórico, recusa ao antissemitismo e rejeição a discursos que naturalizam a exclusão. Em conclusão, A Noite é indicado a leitores de literatura de testemunho, história do Holocausto, estudos sobre direitos humanos, memória coletiva e ética. Também é particularmente relevante para estudantes e educadores. Desde que sua leitura seja acompanhada de contextualização histórica, a concisão do livro não substitui o estudo do nazismo, mas oferece uma entrada humana e moralmente incontornável para ele. Seu benefício intelectual está em mostrar como categorias históricas, gueto, deportação, campo, trabalho forçado, libertação, atingem corpos, famílias e consciências concretas. Seu benefício ético está em dificultar a indiferença, sem reduzir o passado a uma mensagem fácil de superação. Entre memórias de sobreviventes do Holocausto, a obra se destaca pela compressão narrativa, pela recusa de explicações reconfortantes e pela centralidade da ruptura espiritual. Wiesel não escreve como historiador que observa os fatos à distância, nem como romancista que organiza o sofrimento em uma trama redentora. Escreve a partir da insuficiência de quem sobreviveu e precisa falar pelos que foram silenciados. A relação entre pai e filho, a crise de fé e a degradação produzida pelo cativeiro tornam o genocídio perceptível em sua escala íntima, sem perder sua dimensão coletiva. É uma leitura difícil, justamente porque não oferece alívio proporcional ao horror narrado. Essa sobriedade é seu traço distintivo. A noite preserva a memória não como monumento imóvel, mas como exigência permanente de lucidez diante da desumanização. Se você quiser apoiar Elie Wiesel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.